reunião da igreja em Curitiba, 16 de novembro de 2019. Como está guardados do engano?
Amém, irmãos. Que o Senhor seja glorificado e que Ele possa enviar a Sua palavra nessa noite para nos renovar, renovar no espírito, no corpo e na alma. Como nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque desde que nós nos convertemos, nós temos aprendido do Senhor e a palavra dEle não volta vazia. Ela produz fruto nas nossas vidas. Quero glorificar a Deus, né? Por esse momento, eu creio que a gente muitas vezes fica alegre no Senhor e outras vezes fica triste, mas é o Espírito Santo que consola o nosso coração. Eu já tenho uma filha que foi para Londrina e eu digo e afirmo que não é fácil para os pais, né? Mas os filhos não são nossos, são herança do Senhor. Quando eles casam, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, que Deus seja glorificado, que Deus esteja ali com eles, abençoando, com todas as bênçãos espirituais, e que eles fiquem firmes ali, que nós estaremos aqui também, orando, intercedendo por eles. Eu glorifico a Deus, né? O privilégio de ter meus filhos no Senhor. Isso é uma grande vitória que nós alcançamos. A nossa casa totalmente salva por Cristo. Esse é o objetivo e o propósito de cada um de nós. Ter os nossos filhos aos pés de Cristo, servindo o Senhor. É um assunto que eu queria compartilhar com os irmãos. É uma continuidade que eu o Paulinho ministrou no, na vigília, nessa última vigília, e eu achei muito interessante esse assunto. É um assunto primordial para nós, para nossas vidas, para nos guardar e para fortalecer a nossa fé em Cristo. Eu glorifico a Deus, né, porque a palavra tem sido rica no nosso meio. Ela tem produzido vida para nós e tem guardado o nosso coração desse assunto que eu quero compartilhar, que é o engano que está em todas as partes da terra. Então, eu glorifico a Deus, né? E nós temos de guardar o nosso coração mesmo, porque eu creio que o espírito do anticristo, ele está agindo terrivelmente na terra, e nós devemos estar discernindo o dia que nós estamos vivendo, dias maus. É o tempo do fim, antes da volta de Cristo, vai acontecer muitas coisas, e nós estamos presenciando o aumento da iniquidade. Diz a palavra que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu glorifico a Deus. Irmão, nós temos de ter uma vida fervorosa no Senhor. Antes de compartilhar sobre esse assunto, eu quero colocar assim diante de Deus as nossas vidas como algo muito tremendo. O que Deus fez nas nossas vidas quando nós nos convertemos. Todos nós, eu creio que fomos batizados com o Espírito Santo. Essa é uma promessa do Pai, que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo e nós recebemos Ele para caminhar nesse mundo. E Jesus, antes de partir, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vencemos o mundo pela fé. E o Espírito Santo é que Ele está trabalhando em nossas vidas. Ele está dando crescimento espiritual. Está nos instruindo em todo o caminho, em toda a justiça. Graças a Deus pelo Espírito Santo na igreja. Nas nossas vidas. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Quando os apóstolos, os discípulos, aqueles 120 irmãos... estavam ali no cenáculo e receberam o poder do alto. poder do Espírito Santo, foram batizados e transformaram naquela época o mundo. O mundo ficou de cabeça para baixo, vendo os sinais, prodígios e maravilhas que eles operaram através do Espírito Santo. E nós não podemos fazer nada sem Ele. E Ele está presente nesse lugar. Irmãos, eu escrevi aqui, eu tenho que anotar as ministrações minhas, porque muitas vezes a gente esquece, a nossa mente muitas vezes falha. Por isso que é bom anotar, eu vejo que o Juvenal anota também os sermões dele, a ministração dele, porque a gente precisa de ajuda. Sempre a gente precisa, não que Deus precise, né, de algo assim para complementar o que Ele quer falar, o que Ele quer dizer. Mas nós, como fracos, né, eu não sou pregador. Eu me esforço para compartilhar, porque Deus tem me dado uma palavra na minha boca e eu tenho meditado nela dia e noite. A gente tem de se esmerar na palavra de Deus, aplicar o nosso conhecimento na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz sabedoria para nós. E essa sabedoria não é terrena, é uma sabedoria que vem do alto. Ela é tremenda. E nós devemos buscar essa sabedoria. A sabedoria que vem lá do alto mesmo. E nós temos, diz a palavra, que nós temos a mente de Cristo e sabemos tudo. Que maravilha, né? O Senhor segredar nas nossas vidas tantas coisas maravilhosas, né? Que está na palavra de Deus. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus, mas não toda a palavra de Deus. Quando o Juvenal começa a ministrar riquezas espirituais através da palavra, surge no compartilhar da vida dele. E eu fico maravilhado, porque é o Espírito Santo que usa os vasos de barro para que a excelência seja de Cristo e não de nós mesmos. Irmão, nós temos de ter um coração fervoroso no Senhor. Quando nós nos convertemos, Jesus não trouxe uma alegria na tua vida. Quando eu me converti, quando o Senhor me converteu a minha vida no ano de 1975, irmãos, eu fiquei extasiado, eu fiquei perplexo com algo que aconteceu na minha vida. Jesus veio habitar em mim. E eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fico maravilhado e fico também pensando assim, como nunca, eu sempre ouvia meu pai pregar sobre o Espírito Santo, sobre o Evangelho de Cristo, mas nunca pensei que ele era uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade de Deus, Deus triuno. Eu experimentei ele em 1975. Quando Deus me converteu, meu coração, sabe onde que eu estava? Sentado num banco da igreja metodista que nem cria no Espírito Santo. Ali eu me converti e fui batizado instantaneamente por ele. Ele veio como um fogo de cima e entrou no meu coração, entrou na minha vida e eu saí dali pulando de alegria. E esse fervor nunca me deixou. Espírito Santo diz que nós seríamos batizados com Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo ele traz um fogo ardente no nosso coração para nós servir o Senhor e publicar em todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é nosso Salvador, que Ele é tudo para nós. Então, por isso que a gente tem de ser batizado com o Espírito Santo, para falar dos feitos de Deus. Agora há pouco nós vimos os feitos de Deus nessa família, né? Salvando essa criança. Isso é a bondade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus e o poder dele, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu glorifico a Deus. Ó, irmãos, nós temos de colocar fogo nas nossas orações. O altar quando o sacerdote oferecia um sacrifício, eles acendiam o fogo e o holocausto ali, e o sacrifício era queimado com fogo. E aqui, esse sacrifício que agradava era queimado tudo e que agradava a Deus. As nossas orações também devem ser um sacrifício vivo, que agrada o Senhor. Orar é um sacrifício que nós muitas vezes não desejamos, porque é muito difícil a gente orar. É a coisa mais difícil a gente dar continuidade à oração. A oração é tudo nas nossas vidas. É ela que mantém acesa essa chama do Espírito no nosso coração e vai nos despertando, e nós vamos servindo o Senhor fervorosamente. Nós temos que ter fervor para servir o Senhor, alegria, regozijo, gozo, porque Ele fez uma obra tremenda nas nossas vidas, uma obra de amor, e nós nunca podemos esquecer daquilo, da onde Deus nos tirou, lá de trás. Esse feito de Deus nunca podemos esquecer nas nossas vidas, porque Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos tirou de um lago terrível de lodo e nos colocou num alto caminho. E hoje nós estamos agradecidos a Deus por essa tão grande salvação. Salvação que veio do alto. Ele desceu para nos salvar. Eu glorifico a Deus, sempre agradeço a Ele por essa tremenda salvação que transformou o nosso coração de pedra para um coração de carne, um coração mole. Ele nos deu um coração para nós nos quebrantar diante dEle. Glória a Deus. Deus, no Velho Testamento, sempre Deus manifestou a sua glória através do fogo. Quando Moisés tirou, foi até aquele deserto, ele se deparou com uma sarça ardendo, e Deus falando através daquela sarça, fogo. Deus se manifesta através do fogo. Diz a palavra ali, em Hebreus, que Deus é um fogo consumidor. E nós devemos desejar ser fervorosos. Esse fogo que a chama nas nossas vidas desperta nós para servir o Senhor. Tem de ter um despertamento cada um de nós para servir o Senhor com alegria. Porque Ele veio servir nós. Ele serviu da maneira mais agradável, mais tremenda nas nossas vidas. E está servindo nós até hoje. Você não tem sido abençoado por Ele todos os dias? Você não tem recebido uma porção cada dia da vida dEle? Porque Ele é o nosso abençoador. Abraão foi o pai da fé. E Ele nos abençoa. Através dessa fé, nós também somos abençoados por Ele. Nós temos de chegar a Deus com todo o nosso coração, com toda a reverência, e ver que Ele está perto de nós. Ele está nessa noite aqui falando conosco. Ele é um Deus que conhece o nosso coração e sabe, conhece todas as nossas fraquezas. E Ele é poderoso para nos libertar das nossas vidas, muitas vezes carnal. Muitas vezes a gente não agrada a Deus. A gente chega a Deus e tem de sempre estar arrependido. Sempre se arrepender dos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Eu glorifico a Deus. Ele tem esse poder porque o sangue dEle tem validade até hoje. Sempre nós devemos clamar que o sangue de Cristo nos purifique. Nos limpe, nos lave. Nós queremos se apresentar a Deus com o nosso coração puro. Ele virá buscar uma igreja santa, uma igreja separada, separada do mundo. E então Ele nos batiza com o batismo do Espírito Santo, o batismo com fogo. Por que esse fogo? Para nós ser fervorosos. Fervorosos. Eu não perdi o meu fervor desde que me converti, irmãos. Quando eu sentava no banco da igreja metodista, eu sentava ali, você via uma mosca voando. juntinho o Espírito Santo que nos torna alegres, nós saudamos o Senhor, glorificamos a Deus, batemos palma, dizemos um glória, aleluia. Se a Joyce estivesse na igreja metodista, ela não podia orar como ela ora aqui. Não há liberdade lá. Certo jovem foi num retiro, foi batizado com o Espírito Santo, e ele foi lá na frente contar que ele recebeu o dom de línguas, estava alegre, fervoroso no Senhor. Aconteceu algo na vida dele que ele ficou maravilhado. Ele foi compartilhar com a igreja lá. Uma noite de quarta-feira eu estava lá. E aí ele falou, né? Ele está numa alegria, regozijando no Senhor. Eu vi que Deus visitou o coração dele nesse retiro, não só dele, com vários jovens. E eu fiquei, eu não fui nesse retiro. E Deus me batizou no banco da igreja. Estava lá sentado. O Espírito Santo, ele sopra como um vento. A gente não sabe para onde ele vai. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, nunca esquecemos que fomos batizados com o Espírito Santo e o lugar aonde nós fomos. Nós podemos esquecer a data do nosso novo nascimento, mas a data do batismo do Espírito Santo nunca podemos esquecer, nunca esquecemos. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu glorifico a Deus por ele batizar nós, enviar esse Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos conduziu em toda a verdade, em todo o caminho. E hoje nós somos salvos e somos grato a ele por nos conduzir através desse mundo tenebroso, um mundo de trevas, e hoje nós temos luz, e o Espírito Santo nos ilumina o caminho, e nós sabemos para onde nós vamos, e Deus está preparando uma pátria para nós, porque nós não somos daqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós não podemos perder o ânimo. Josué, quando foi introduzir o povo de Israel à terra prometida, o Senhor falou para ele: Josué, tende bom ânimo, esforça e tende bom ânimo. Esse bom ânimo é que muitas vezes a gente se depara com tribulação, com batalha, com luta, mas não podemos perder o ânimo. Não podemos perder a presença do Espírito Santo em nós, que renova nosso espírito. Ele que traz o fogo para incendiar todos aqueles que estão ao nosso lado. Eu gosto muitas vezes a gente fica pensando assim: puxa, eu gosto de andar com aquele irmão, porque ele é cheio do Espírito Santo. Como é gostoso ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, né, irmãos? Ele traz alegria, ele traz segurança para nós, e ele nos ensina muita coisa, porque o instrutor de justiça está na vida dele. E nós aprendemos uns com os outros. A multiforme sabedoria de Deus está na igreja. A igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio, todos nós aqui, irmão, nunca deixamos de amar a Jesus. Todos os irmãos aqui, eu tenho certeza que amam a Jesus. Porque Jesus nos amou primeiro. Então, eu vejo que nós temos de estar orando, colocando fogo no altar do Senhor, fogo do Espírito, para que o Senhor possa nos guardar nesse tempo que nós estamos vivendo, tempo do fim. E Deus falou ali a Moisés através do fogo, irmãos. Deus tem de falar no meio da igreja, no meio, ele sempre está no meio, no centro. Ele estava ali na sarça ardente, entre a sarça e o fogo. E ele falou para Moisés, e Moisés ouviu a voz dele. Então nós devemos ter essa consciência que Deus está no nosso meio. Glórias a Deus. Então, irmãos, o assunto do engano, irmãos, antes da vinda de Cristo, vai acontecer muitas coisas. E o engano está na terra. O anticristo tem batalhado para nos tirar do caminho da verdade. Jesus é a verdade, que um dia nos libertou. E ó, nós temos de batalhar por essa verdade. aqui no capítulo, terceira epístola de João. O apóstolo João aqui fala, irmãos, sabe por onde entra o engano? Entra o engano quando nós temos um coração dividido. Uma hora nós estamos aqui, outra hora nós estamos lá. Uma hora cremos na palavra, outra hora duvidamos da palavra. E Deus quer que nós tenhamos um coração inteiro, um coração cheio do Espírito Santo. E esse coração tem de ser um coração total para Cristo. Não pode ser a metade, servir ao Senhor pela metade. Nós temos que servir integralmente o Senhor. Porque muitas vezes a gente fica duvidando da pregação, da palavra. Irmãos, muitas pessoas fogem da pregação, fogem da palavra, mas não poderão fugir de Cristo. Um dia eles vão se deparar com Cristo, ou no tribunal, ou vão estar com Cristo reinando com Ele. Mas nunca nós vamos deixar de um dia encontrar com Ele. Nós que conhecemos a verdade, vamos encontrar com eles e vamos ficar admirados do que Ele é nas nossas vidas. Ele vai se revelar como Ele é. E eu glorifico a Deus. Por isso que nós temos de batalhar pela verdade. O mundo, irmãos, é uma mentira. Mentira de Satanás, e ele semeia essa mentira principalmente na igreja, nas igrejas. O engano está por aí, irmãos. Por isso que nós temos de crer na verdade. A verdade é que nos liberta. O engano está no mundo. Quantos falsos profetas, quantos enganadores estão no mundo enganando? Mas ele engana os incautos, aqueles que estão desapercebidos, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão amando o mundo, estão frios na fé. Por isso que nós devemos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, para ser fervorosos, não frios. Tem certos cristãos que vêm para as reuniões como uma geladeira, não conseguem nem levantar o braço para glorificar Deus. Nós temos de glorificar Deus com o nosso espírito, com a nossa alma, com o nosso corpo. Deus deve ser adorado. Deus deve ser reverenciado por todos aqueles que o cercam. A reunião tem de ser, nós temos de glorificar Deus com alegria mesmo. Extravasar essa alegria, porque Deus é maravilhoso. Ele nos salvou, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E nós devemos ser fiel a Ele até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas, irmãos, nós temos de estar vigiando nesse tempo que nós estamos vivendo. Há muitas vozes no mundo, mas nós devemos ouvir só a voz do Senhor, a voz de Cristo. Ele fala claramente ao teu espírito. E a voz dele é inconfundível, irmãos. Não se confunda, aquele que crer não será confundido. E também não será envergonhado. Eu não tenho vergonha de confessar Jesus Cristo na minha vida, o tempo todo. Eu ando pela rua de bicicleta cantando, as pessoas me acham, acho que vai um doido da cabeça. Eu glorifico a Deus andando de bicicleta, mas eu quero ver que eu não caio nem um tombo. Igual aconteceu com o Juliano, né? Ficou distraído e caiu e está com a perna quebrada, né? Mas temos de estar vigiando também todo o tempo, mas glorificando esse nome do Senhor, exaltar Ele em todo o tempo da nossa vida, em todos os momentos. Porque o que Ele fez para nós, irmãos, não tem preço que pague. Ele ali na cruz fez uma obra completa nas nossas vidas. Ele trouxe uma salvação, efetuou uma salvação nossa que não falta nada. Nada, consumou ali tudo na cruz do Calvário. E nós ainda temos muitas coisas para seguir o Senhor e agradar a Ele. Nós não agradamos ao Senhor. Muitas vezes entristecemos o Espírito Santo. Muitas vezes até muitos crentes, o Espírito Santo se retira. E o Espírito Santo tem ciúme de você. O Pai tem ciúme. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Porque Ele não quer perder nós para o mundo. Nós devemos amar a Ele sobre todas as coisas. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele vai permanecer eternamente. Fazer a vontade dele, não a nossa. Jesus, ele tinha uma vontade também, mas a vontade dele tinha de se coincidir com a vontade do Pai. Qual foi a maior tentação que Jesus enfrentou? Foi a cruz? Não, foi antes da cruz. No jardim do Getsemane ali, ele suou sangue. Ele quase que ele fez a vontade dele. Se possível, passa de mim esse cálice. Não seja como eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. E a vontade nossa tem de ser ligada à vontade de Deus. Qualquer coisa que interfere na vontade nossa e a vontade de Deus, já nós estamos... O quê? Nós estamos pecando contra o Senhor. O pecado de não fazer a vontade de Deus. Jesus em tudo foi submisso totalmente à vontade do Pai. Ele andava consultando o Pai dia e noite. Ficava a noite toda no monte orando para escolher os discípulos. E ainda escolheu um que era um diabo. Mas isso aí para cumprir a palavra de Deus. Nós devemos consultar a Deus em tudo que nós fizermos. Nós não podemos fazer nada, arredar um pé, sem ser da vontade de Deus. A vontade de Deus tem de ser soberana nas nossas vidas. Se tudo, não que a gente ande de qualquer maneira aí, tudo tem de consultar o Senhor. Claro, Ele conhece a nossa estrutura, conhece todos os desejos do nosso coração. Mas nós não podemos sair da vontade dEle. A vontade dEle é perfeita, agradável. Eu sempre peço, Senhor, ensina-me a fazer a Tua vontade, não a minha. Porque nós perecemos quando temos grandes decepções, quando andamos pelos nossos caminhos, nossos passos. Aí nós vamos se deparar lá com o Senhor e dizer, eu te falei, você não andou na minha vontade. A minha vontade é perfeita, ela não tem erro. Toda a vontade de Deus é perfeita e agradável a Ele. Imagine, Jesus agradou, que o Pai falou 3 vezes para Ele, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Por que que Ele tinha prazer em Jesus? Porque Ele não fazia nada sem ser a vontade do Pai. Você sabia que existe uma família no céu e na terra. E nós fazemos parte dessa família. O diabo, irmãos, batalha dia e noite para destruir a família. Porque ele não tem família. O diabo não tem família. Deus tem família. Nós somos a família de Deus. Por isso que nós devemos guardar a nossa família. Porque o diabo, ele tenta entrar no nosso lar e fazer um arraso, destruir a família. Por isso que a família é a somatória de toda a igreja. Todas as famílias aqui são edificadas pelo Senhor, são guardadas pelo Senhor e pela sua palavra. E a palavra de Deus nunca pode faltar no nosso lar, na nossa família. Palavra de Deus. Irmãos, não podemos, sabe, de que maneira entra o engano, irmãos? Através do isolamento. Através de você andar sozinhos. Já entrou o engano. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós não podemos... Você acha que você está guardado quando você sai da comunhão? Você sai do corpo de Cristo? Você fica exposto a todo o engano de Satanás. Porque você depende... Você depende, fica dependendo sozinho. Eu e Deus, eu e Cristo. Está errado. Nós somos um corpo que dependemos um do outro. Eu aprendo com os irmãos, eu me sujeito aos irmãos. A cobertura nossa está na igreja. A igreja é a maior cobertura nossa. Nós estamos guardados no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele cresce. Ele só vai crescendo, as juntas e ligadura faz o aumento de Deus. Eu glorifico a Deus por estar na igreja. Eu escrevi aqui, irmãos, aqui um relato aqui de um irmão que não tem nome, eu vou ler aqui, sobre o que nós estamos passando. Ele escreveu há 60 anos atrás, e é tão atual, é para nossas vidas de hoje, porque o engano está na terra, o engano está aí, e se nós não vigiarmos, nós podemos negar Cristo. Diz ali em Apocalipse: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da grande tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós somos guardados pela palavra de Deus. Nós não podemos nos mover para lado nenhum, porque Deus é que direciona a nossa vida aonde quer que nós vá. Se nós sairmos da vontade de Deus, nós só fracassamos. Eu glorifico a Deus porque eu sempre desejei fazer a vontade de Deus e servir a igreja, servir os irmãos. Como é gostoso quando a gente serve os irmãos, não traz uma alegria no teu coração? Traz uma alegria tremenda e traz até renovo e saúde para você. Às vezes eu venho servir os irmãos aí na vigília, em qualquer momento, assim. Irmãos, eu venho com dores no meu corpo, e eu saio dali, parece que Deus me curou, mas depois volta tudo, para que eu dependa do Senhor. Eu tenho que depender dEle em tudo. É Ele que é minha saúde, é Ele que é meu vigor. Então nós temos que ficar debaixo das suas mãos, e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Nós estamos assentados, irmãos, e esse é um privilégio de todo aquele que é do Senhor. Eu vou ler aqui um escrito que foi deixado por um irmão, um escrito de um irmão desconhecido, que ele escreveu há mais de 60 anos. Vamos ver se nós tiramos alguma palavra aqui para nossos dias, para nos guardar do engano. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele rouba a nossa fé, rouba o tempo nosso. Às vezes nós queremos orar, muita distração, muitas coisas que nós fazemos para nós mesmos e não fazemos para o Senhor. O tempo é do Senhor. Não podemos roubar o tempo do Senhor. Isso é mordomia também, irmãos. Mordomia do tempo. Quantas vezes você perdeu o tempo e deixou de orar? Aí você ora só quando a aflição vem. Quando vem uma tentação, uma batalha, uma luta, aí você vai aos pés do Senhor. Mas não é só nesse momento que nós devemos ir aos pés do Senhor. É em todo o tempo. Você tem que depender dEle. E aos pés dEle, sabe? Ele conhece a nossa estrutura. E lembra que nós somos pó, fraco, falho. Como eu falho diante do Senhor. Então eu peço misericórdia e me arrependo diante do Senhor. Nós temos que ter um coração arrependido de tudo que nós fazemos sem a vontade de Deus. Se arrepender mesmo, irmão, e dobrar nossos joelhos e confessar: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, mas eu quero me arrepender. Quero voltar. Torne-me dar. Quando Davi pecou, irmãos, no Salmo 50, 51, né? Ele perdeu a presença do Espírito Santo. Aí ele orou, clamou ao Senhor: torna-me dar a alegria da salvação e não me retire o Espírito Santo. Irmãos, teve um irmão que falou bem assim: eu prefiro passar com água e pão todo o tempo da minha vida, viver sem nada que esse mundo oferece, mas não ter nada mesmo, me esvaziar de tudo, mas ter o Espírito Santo dentro de mim. Isso que é o valor que nós devemos ao Espírito Santo dentro de nós. Ele que te dá força, ele que te dá alegria, consolo. Ele consola teu coração em todo momento. Ele está em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu vou ler aqui então. Vamos ver se nós tiramos algumas coisas para nós aqui, ó. Diz assim: antes da vinda do Senhor, Haverá muito engano e muito erro no nosso meio. E se fosse possível, enganaria até os escolhidos. A aparência de piedade aumentará, a fé diminuirá por causa dos falsos credos engendrada por Satanás, e também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus. Sufocará a fé. Quando nós negamos a palavra de Deus, a nossa fé é sufocada. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, a minha fé cresce no Senhor. Eu creio na palavra. E a palavra me guarda e me sustenta. Diz assim, um irmão disse, tais obras satânicas faz um efeito que a gente não percebe. A obra satânica sufocar a palavra de Deus e a palavra de Deus não produzir na nossa vida o fruto que ela veio para, quando ela é semeada no nosso coração. O diabo sufoca essa palavra e aí nós não cremos. E diz assim, a gente precisa, ele fala aqui, efeito que a gente não percebe, nos envolverá, haverá forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheio de maus espíritos e de melancolia do inferno. Esses espíritos malignos fará tudo o que puderem para desviar os filhos de Deus e oprimi-lo, eles atacarão no corpo, arrefecerão a nossa vontade e embrutecerão nossas mentes. A nossa mente fica embrutecida. Aí, ó, nosso corpo arrefecerão, nossa vontade embrutecerão as nossas mentes, com tentações e provações extremas. Nos sobrevirão, farão tudo para nós deixarmos de buscar a Deus. Nós cansamos nosso espírito embotando a nossa mente ao mesmo tempo. O diabo quer embotar nossas mentes para não crer no Senhor. Nossas mentes ficam confusas e a nossa mente é a sede do nosso pensamento. Por isso que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. E assim, farão tudo para nos deixarmos de buscar a Deus, nos cansando o nosso espírito e embotando a nossa mente no mesmo tempo. Fará nós amarmos os prazeres e costume do mundo e cobiçar as coisas proibidas por Deus. Perdemos a liberdade de pregar e ousadia, não podendo se concentrar para ouvir as mensagens. No livro de Daniel 25 diz que, vamos ler aqui no livro de Daniel, você vê o que o anticristo ele pode atacar. Em Daniel 7, versículo 25, diz assim, o anticristo é terrível, e nós estamos sob o espírito dele, não sei se ele já não está na terra, está tudo preparado para ele atuar. Então ele diz assim, e proferirá, Daniel 7, 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Então nós vemos que a palavra de Deus vai se cumprir. E ele está sufocando os santos. E ele vem com engano, trazer engano mesmo, a mentira. Por isso nós devemos dizer não à mentira, não ao pecado, não à lascívia, não à prostituição. Nós temos de ser determinados naquilo que nós cremos. Irmãos, eu não sei se os irmãos assistiram a Carruagem de Fogo. Esse que fez esse é um filme real mesmo, um filme que se cumpriu. Ele era um corredor, ele corria 100 metros, ele ganhou todas as corridas. Mas um dia, o nome dele era Eric, ele corria no país de Gales. Então, ele ganhava todas as corridas nos 100 metros. Ninguém podia superá-lo. Ele era um cristão. Mas um dia o príncipe de Gales falou para ele, olha, vai ter uma corrida no domingo. E ele servia o Senhor nos domingos. Ele ia nas reuniões, ele ia orar. Ele disse, olha, eu não vou, não. Ele falou, não vou. E daí o príncipe disse assim, bom, você que sabe, você vai perder a corrida. Você não vai estar lá, você não vai ganhar nada. E vão esquecer de você. Aí o príncipe disse, mas tem outras corridas. Tem outra corrida de 400 metros. E ele foi e ganhou. E ele começou a pregar o evangelho para aqueles companheiros deles que corriam. Então ele foi para a China. E a China colocou ele num campo de concentração. Ficou lá preso num campo de concentração em trabalhos forçosos. E ele começou a pregar o evangelho para todos aqueles que estavam ao lado dele. Se converteu todos, irmãos. Porque ele era determinado e disse não. Ele agradou a Deus. Quem que disse não para as coisas desse mundo? Moisés. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus e diz não a Faraó. Não quero servir o Egito. Não quero ser um novo Faraó. E ele foi para o deserto e Deus usou ele tremendamente. Outro que disse não também foi José. José foi o governador do Egito. Ali, quando ele foi tentado pela esposa de Potifar, né, irmãos? Ela quis se prostituir com ele e disse não. Ele fugiu da prostituição, ele fugiu do assédio dela. E Deus usou ele tremendamente. E ele acabou com a fome de todo o Egito. Deus honrou quando ele disse não. Não ao pecado. Nós devemos ser taxativos, irmãos. Quando vem tentações, principalmente os jovens. Não vou ceder. O não é para Deus. É uma forma de você resistir o pecado, resistir o diabo. Diz a palavra de Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Nós devemos dizer não mesmo. Tudo aquilo que vem afetar a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa santidade. Não. Esse não é que vai fazer a diferença na tua vida. Então eu glorifico a Deus, porque quando nós nos convertemos, nós temos de falar não ao mundo. Eu não quero mais saber do mundo. Eu não quero andar como o mundo anda. Então esse não, você tem que ter consciência na tua vida que esse não é para agradar a Deus. E todos aqueles que disseram não ao pecado, ao mundo, à prostituição, à mentira, foram honrados por Deus. Nós temos que ser honrados por Deus quando nós tomamos uma atitude radical contra o pecado, contra as trevas, contra o mal. Nós temos tudo com Deus. Então eu vou ler aqui Jesus. Jesus aqui, irmãos, ali em Mateus, ele mesmo fala ali em Mateus que as coisas que iriam acontecer, irmãos. Quer ver? Capítulo 24, Jesus já alertou os discípulos e que iria acontecer, e está acontecendo, e vai acontecer muito, muitas coisas. Nós vamos se deparar com o engano, e ele fala aqui, ó, no capítulo 24, versículo 22. Eu vou ler o 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, os dias que nós estamos vivendo, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Não estão sendo abreviados nossos dias de hoje? Estão correndo velozmente. Então ele disse, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganarei até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disser, eis aqui que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele estará no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu vou ler aqui também em 1 Coríntios, por onde que entra o engano, e já vou terminar. É capítulo 11 de Coríntios, 2 Coríntios. O engano, irmãos, ele está quando a gente se aparta dessa palavra aqui, ó. Capítulo 11 de 2 Coríntios. Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, Paulo fala aqui, mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que houve em Cristo. É só você se apartar da simplicidade que entra o engano no teu coração. Por isso que nós devemos reconhecer que nós temos de ser pequenos, se humilhar diante do Senhor, humilhar mesmo e reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando você se enche de sabedoria, quando você se enche, se leva uma vida intelectual, filosofia, todas essas coisas assim, entra soberba no coração. Por isso nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente, para não ser enganado. Glória a Deus que nós conhecemos a Cristo e Ele é a verdade que nos liberta. Eu vou ler aqui em 2 João, aqui que não li, irmãos, para confirmar essa palavra na terceira epístola de João. Na terceira epístola de João diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Nós desejamos ter saúde. Quando às vezes eu fico doente ou com dores, a gente fica abatido. Quando a gente cai no hospital lá, irmãos, é terrível. Todos nós desejamos ter saúde para servir o Senhor, mas quando nós somos abatidos com uma enfermidade, a gente batalha para conseguir restaurar a saúde da gente. Como nós temos visto o Juvenal, né, passar por essas enfermidades ali, a gente quer que ele esteja com saúde para servir o Senhor. Ele é muito útil. E nós temos de batalhar para que Deus dê saúde aos irmãos. Por exemplo, quando vemos uma criança no hospital, quando vemos um irmão que vai ser operado ali, o Juliano agora, nós temos de batalhar pela saúde dele. Ele é importante aqui para tocar acordeão para nós, para o Senhor, aliás. Eu glorifico a Deus, que é um som que enche a casa do Senhor. A igreja, né? Nós adoramos a Deus, é um som maravilhoso. Todos os sons aqui são bons, porque nós fazemos para a glória de Cristo. E aqui ele diz assim: desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Assim como bem vai a tua alma. No 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Nós temos de andar na verdade. Quando nós andamos na verdade, não há demônio, não há espírito do engano que possa derrotar nós. Porque nós andamos na verdade que é Cristo. Ele é a verdade e a vida. Quando nós cremos em Cristo, nós conhecemos a verdade e ela nos liberta. Vai nos libertando gradativamente. Irmãos, aqui, ele escreve aqui, ó. Ele escreve aqui nesse relato aqui, irmãos. No final aqui, fomos chamados para orar, para que dê visão para os vasos de barro. Quando pregamos a Cristo, pregamos a igreja. E quando pregamos a igreja, nós pregamos a unidade espiritual. Não há como separar Cristo da igreja. Eu, quando conheci a igreja, para mim foi a segunda experiência mais tremenda na minha vida. Cristo foi revelado ao meu coração. Mas pessoalmente, irmãos, muitas vezes a gente vê um grupo e começa a congregar conosco. Mas você teve pessoalmente a revelação de Cristo e igreja? Isso é questão. Muitas vezes nós estamos sentados aqui, mas Cristo não foi revelado a nós. E se Cristo revela mesmo, se revela a você, e revela a igreja, o corpo de Cristo. Por isso que na ceia nós confessamos que há um só pão, né? Nós partimos o pão na unidade do Espírito. A igreja é uma. Não existe várias igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas que não pode haver separação, divisão. Nós temos de ser pela verdade, até o fim. Não negar aquilo que Deus fez na nossa vida. Irmãos, quando eu conheci a igreja aqui, eu vim, Deus me deu sonhos, Deus me deu a palavra dele e Deus me revelou ele mesmo. Não tive dúvida nenhuma. Meus irmãos, nós éramos em 6 irmãos aqui. Estão tudo fora, porque não viram a igreja. A igreja é sofrimento, irmãos. É enfrentar batalhas, provações, tribulações, combate. E não se afastar do Senhor. Porque nós temos que ter certeza daquilo que nós cremos. Eu estou aqui porque eu tenho convicção naquilo que eu tenho crido. E estou batalhando. Quantas vezes eu fui tentado a sair daqui. Mas graças a Deus, minha esposa trouxe uma palavra. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu glorifico a Deus. Entende? Então, nós temos que ter convicção do Deus que nós servimos. Ele é o cabeça da igreja. Se um membro padece, todos os membros sofrem. E nós somos a igreja do Senhor nessa cidade, em toda parte. Nós temos que ser um em Cristo, irmãos. Não pode haver divisão. Nós temos de batalhar pela unidade, a unidade que já foi feita na cruz. Que Deus abençoe a vida de cada irmão aqui, que nós possamos perseverar até o fim nessa visão celestial. Cristo vai se manifestar ainda na igreja poderosamente no último tempo. Vai haver um avivamento no teu coração. Esse fervor tem de vir através do Espírito Santo. E ele habita em você. Ele é a obra que Deus está fazendo aqui na terra através dele. Nós devemos dizer assim: bem-vindo Espírito Santo na minha vida. Ele é suave, ele é sensível. É, você sabia, irmãos, que a pomba, ele é representado por uma pomba. E a pomba não tem aquele felzinho amargo. É doce a carne da pomba. Galinha tem que tirar um felzinho dentro dela, que senão amarga toda a carne. Mas a pomba não tem fel, porque o Espírito Santo não é amargo. Ele é doce. Glorifico a Deus pelo Espírito Santo na igreja. Em nome de Jesus. Amém.